Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 36. Deixemos aos noivos o gozo tranquilo da sua lua de mel. Deixemos Dona Maria desfazer-se em carinhos e conselhos à sua sobrinha, que os recebia indiferentemente, e em atenções para com José Manuel, cuja cabeça se tinha tornado retinamente uma aritmética completa. Toda algarismos, toda cálculos, toda multiplicações, e voltemos a saber o que foi feito do Leonardo, a quem deixamos na ocasião em que fora arrancado pelo Vidigal dos braços do amor e da folia. O Vidigal tinha o posto diante de si, ao lado de um granadeiro, e marchava poucos passos atrás. Enquanto caminhavam, o granadeiro pretendeu dar-lhe conversa, mas ele a nada respondia, parecendo absorto em grave cogitação. Quem estivesse muito atento havia de notar que algumas vezes o Leonardo parecia, ainda que muito ligeiramente, apressar o passo, que outras vezes o retardava, e que seu olhar e sua cabeça voltavam-se de vez em quando, quase imperceptivelmente, para a esquerda ou para a direita. O Vidigal, a que nada dito escapava, achava em todas estas ocasiões gnais testos para dar esnaidicia, pisava mais forte, arrastava no chão o chapéu de sol que sempre trazia na mão, como quem queria dizer ao Leonardo, respondendo aos seus pensamentos íntimos.
Cuidado!
E o Leonardo em todo o dia tudo atendia mil maravilhas, contraía os lábios de raiva e de impaciência, entretanto nem por isso abandonava a sua ideia, queria fugir. Desconfiava que ia para cá a casa da guarda, e pedia interiormente aos seus deuses que alongassem de muitas léguas as ruas que tinha de percorrer. Quando via de longe uma esquina dizia consigo, e agora quebro por ali fora, e bato pernas. Porém ao chegar perto da esquina, o Vigal achava alguma coisa que dizer ao granadeiro, e passava-se à esquina. Se lhe aparecia à direita ou à esquerda um corredor aberto, pensava consigo, embarafuto por aí adentro e sumo-me. Mas no momento em que ia tomar a última decisão, parecia-lhe sentir a mão do Vidigal, que o agarrava pela gola da jaqueta, e esfriava. Não eram os granadeiros que lhe metiam medo, nunca em todos os planos de fugir que lhe passavam naquela ocasião tutou uma só vez com eles, mas o Vidigal, o cruel major, era a quantidade constante de seus cálculos. O pobre rapaz, durante aqueles combates íntimos, suava mais do que no dia em que fez a primeira declaração de amor à Luzinha. Só havia na sua vida um transe a que assemelhava, aquele em que então se achava, era o que se havia passado, quando criança, naquele meio segundo que levara a percorrer o espaço nas asas do tremendo pontapé que lhe dera seu pai. Repentinamente uma circunstância veio favorecê-lo. Não sabemos por que causa ou se um grande alarido na rua, gritos, assóvios e carreiras. O Leonardo teve uma espécie de vertigem. Zuniram-lhe os ouvidos, escureceram-se-lhe os olhos e, dando encontrou no granadeiro que estava perto dele, desatou a correr. O Vidigal deu um salto e estendeu o braço para agarrar, mas apenas roçou-lhe com a ponta dos dedos pelas costas. O rapaz tinha calculado bem. O Vidigal distraiu-se com o ruído que se fizera na rua e aproveitou a ocasião. O Vidigal e os granadeiros soltaram-se imediatamente em seu alcance. O Leonardo embarafustou pelo primeiro corredor que achou aberto. Os seus perseguidores entraram incontinente atrás dele. Subiram em tropel o primeiro lance da escada. Apenas o haviam dobrado e subiu o segundo, abriram-se as cortinas de uma cadeirinha que se achava na entrada e pela qual tinham eles passado. Sai dela, Leonardo, e de um pulo ganha a rua. Ao entrar, tendo dado com aquele refúgio, metera-se dentro, os granadeiros e o Vidigal não haviam reparado em tal com a precipitação com que entraram, e isso lhe valeu. É impossível descrever que tio Leonardo, quando por entre as cortinas da cadeirinha viu-os passar e subir a escada. Foi uma rápida alternativa de frio e de calor, de tremor e de imobilidade, e medo e de coragem, veio-lhe outra vez a lembrança o pontapé paterno. Era o termo constante de comparação para todos os seus sofrimentos. Enquanto o Vidigal e os granadeiros varejavam a casa em que haviam entrado, Leonardo punha-se longe e em quatro pulos achava-se em casa de Vidinha, que o recebeu com um abraço exclamando. Qual é está ele? Um raio de alegria iluminou todos os semblantes, menos o dos Dornans rivais, que ficaram horrivelmente desapontados. As duas velhas tiraram da cabeça as mantilhas que já haviam tomado para dar providências sobre o caso. A presença do Leonardo foi uma aura benfazeja que espalhou a vez de uma grossa tormenta. que tendo começado a roncar quando Leonardo foi preso com aquelas palavras e malsinação viera desabar de todo em casa, e prometia durar muito tempo. Vidinha, tendo a princípio trocado alguns indiretas a respeito da prisão de Leonardo, julgara conveniente deixar-se de panos quentes, e fora direito a eles, como se Mills diz, com quatro pedras na mão, atribuindo-lhes o que acabava de suceder. Eles denegaram, e travaram-se com ela de razões. A princípio as velhas estavam ambas da parte de Vidinha, porém tendo esta atirrado três ou quatro dedos fortes demais aos primos, a tia ofendeu-se, e tomou o partido dos dois filhos. A outra velha, mãe de Vidinha, protesta contra a parcialidade de sua irmã, e reforça ainda mais, acompanhada dos que restavam, o partido de Vidinha. Divididos e extremados assim os dois campos, com terríveis campeões de lado a lado, fácil a prever-se o que teria sucedido se o Leonardo não viesse tão a tempo para amar tudo. Tomado pelo prazer de ver-se livre, nem teve ele tempo de fazer recriminações aos seus inimigos. Já sabia com certeza quem fora a causa do que acabava de sofrer, pois que o tinha percebido pela conversa que com ele tentara travar o granadeiro. O major Vidigal fora às nuvens com o caso. Nunca um só garoto a quem uma vez tivesse exposto a mão lhe havia podido escapar. E entretanto aquele viera por sal na moleira, ofendê-lo em sua vaivaidade de bom comandante de polícias, e degradá-lo diante dos granadeiros. Quem pregava ao major Vidigal um logro, fosse qual fosse a sua natureza, ficava-lhe sob a proteção, e tinha-o consigo em todas as ocasiões. Se o Leonardo não tivesse fugido e arranjasse depois a soltura por qualquer meio, o Vidigal era capaz, por fim de contas, de ser seu amigo, mas tendo-o deixado mal, tinha por seu inimigo irreconciliável enquanto não lhe desse desforra completa. Já se vê, pois, que as fortunas do Leonardo redundavam-lhe sempre em mal. Era realmente um mal naquele tempo ter por inimigo o major Vidigal, principalmente quando se tinha, como o Leonardo, uma vida tão regular e tão lícita. Veremos agora o que se passou na casa em que entrara o Vidigal com os granadeiros em procura do Leonardo.